Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Correndo à cabana, Mario não era levado pela solicitude que lhe devia inspirar a sorte de Alice, sua companheira de infância, nem mesmo, cumpre confessá-lo, pelo natural estímulo da compaixão. Não hei de encobrir os defeitos desse caráter, como não pretendo exaltar suas qualidades. O coração de Mario, desenvolvendo com um gor prematuro as fibras da energia, da perseverança, do heroísmo, da amizade e do ódio, ficara atrofiado a respeito da piedade, da simpatia, da ternura e de todos esses sentimentos brandos, braves e suaves que formam o bemol da clave humana. Em qualquer outro momento, se viessem dizer a Mario que a filha do barão tinha morrido, ele sentiria apenas a surpresa que produz um acontecimento imprevisto e essa turbação do espírito diante do terrível mistério, todas as vezes que ele formula o seu inexorável problema. Passado esse primeiro assomo, se ele procurasse no íntimo a recordação do acontecimento, não acharia senão um pouco onde lodo entre a vasa que existe sempre em todo o coração, não acharia senão sua antipatia por Alice e a satisfação de ver-se livre de uma presença impertinente. Naquela ocasião, porém, a vida se a era precisa para Mario, pertencia-lhe como coisa sua. Ele a disputara ao abismo, à morte, e tinha afinal conquistado com uma coragem que o elevava perante a consciência. Essa existência arrancada ao Bopoquirão era o complemento de seu esforço, o remate de sua obra, a palma de seu triunfo. Sem ela, sua ação ficava truncada, sua vitória mutilada. Ele teria salvado, embora com risco de vida, um cadáver apenas, um despojo inútil. Como os conquistadores antigos, de que falava o César Plutarco, ele carecia de um troféu, e esse troféu era Alice viva, e o barão humilhado no auge mesmo de sua felicidade, na viva expansão de seu amor paterno. Imagine-se, pois, qual devia ser o seu abalo e irritação, vendo a morte furtar-lhe perfidamente, de uma maneira vil e indigna. Essa existência que ele arrebatado de suas garras em luta franca, rosto a rosto. Que tropel de pensamentos lhe tumultuavam no cérebro, lutando para arrojar-se em borbotões. Às vezes eram intos de indignação contra o acontecimento que o espoliava de seu triunfo. Outras vezes eram ideias loucas de ressuscitar o cadáver, transmitindo-lhe metade da própria existência. Que inextricáveis são os fios dessa urdidura moral com que se tecem as paixões humanas. Esse menino inacessível à compaixão, indiferente ao sofrimento alheio, encerrado no frigoísmo que formava um orgulho desmedido, essa aberração da infância acabava de expor a vida e daria sem hesitar metade dessa vida para salvar uma criatura de sua aversão. O corpo de Alice estava deitado na cama de sua avó preta, que, sentada aos pés e debulhada em pranto, não sentia o próprio mal. As bordas do leito, Eufrosina e Felícia ajoelhadas seguravam as mãos inanimadas da menina. Adélia reclinada por cima delas, pálida de comoção, não sabendo o que fazer, se afastar-se ou ficar ali, dividia-se entre os dois movimentos. Junto dela um menino de 16 anos, ultimamente chegado à cabana, acompanhava com atenção delicada seus movimentos, dirigindo-lhe palavras de animação ou consolo. Era Lúcio, filho de Dona Alina e muito camarada de Mário, apesar da repugnância que mostrava sua mãe por essa gente, chegado à fazenda quando os outros já tinham partido, apenas soube do passeio e encaminhou-se para o lugar, muito seu conhecido. À cabeceira estava o barão, sustendo no joelho a loura cabeça da filha. Sepultado no fatal desengano de seu infortúnio, amparava o rosto em uma das mãos. Mas de repente um vislumbre desse crepitar da esperança, que bruxuleia como a landa ao apagar-se, atravessava aquela catreva lúgubre. Abaixava então a cabeça, interrogava ansiosamente os olhos, a face e os pulsos da filha. O frio glacial e a imobilidade respondiam apenas sofreguidão e as asas daquele coração de pai. Ele retraía-se dolorosamente e sepultava-se de novo em um desespero mudo e estúpido. Alice era a imagem de um anjo em cera. Seus cabelos louros molduravam-lhe o rosto coso como um resplendor, o vestido despedaçado, aparecendo por cima das coberturas junto às espáduas, figurava as pontas de lindas asas azuis. Seus lábios entreabertos não sorriam, porque não tinham mais alma que os animasse, e o sorriso é uma flor da alma, porém, essa flor ali ficara como a pálida menina arrancada de sua haste. Os olhos abertos e completamente pasmos coalhavam-se. Como a luz na gota que se congela, aqueles céus estavam ermos do anjo que os habitara. A Kutizalva tinha uma dócil experiência produzida pela polarização da luz de sua alma que se refrangia para o céu. Mário estacou em face dessa pura imagem, cobrindo-a com um olhar ardente. Não foram, porém, os toques suaves da beleza inanimada, nem a candura da linda menina, ceifada no alvorecer da inocência, que seus olhos viram naquele corpo inanimado, foi a presa por ele disputada ao abismo, foi o prêmio de seu esforço, o despojo opimo do vencedor. Assim também não viu ele na cacabana em torno ao leito, pai, mama, escravos, afeições mais ou menos ardentes. Pessoas com melhor direito ou mais experiência para se interessarem pela sorte da menina. E tentarem o vótimos, embora vãos esforços. Para ele não havia ali senão testemunhas da luta, que tendo assistido ao primeiro recontro iam presenciar o outro. Alice não era a seus olhos uma filha, uma amiga, uma senhora, não passava de uma cora que lhe que queriam usurpar. Arredando bruscamente os escravos, Mário se inclinou sobre o leito e apoderou-se do corpo de Alice, retirando sua cabeça dos joelhos do pai. Nas circunstâncias supremas, as distinções sociais, e até mesmo as que estabelece a norma comum da natureza, se apagam diante da superioridade real. Entre as pessoas aí presentes, algumas encanecidas, a vontade firme e resoluta, o coração forte e sobranceiro era o de Mário. Ele via exercer sobre os espíritos abatidos a influência que é o efeito da eletricidade moral. Ninguém pôs a seus movimentos o menor obstáculo. Completamente desanimados, não sabendo o que fazer, na expectativa ilusória do socorro que Martinho montado no cavalo do senhor fora buscar, permaneciam todos atados pela dor e espanto. No meio dessa indecisão, uma energia era a ressurreição moral. Era o exemplo. Todos submetendo-se espontaneamente àquele coração capaz de querer, quando eles sucumbiam, aquele espírito que pensava no meio do topor geral, puseram-se ao seu serviço com uma obediência passiva e tímida. O Abaumvarão viu-lhe retirarem dos joelhos a cabeça da filha e não fez um movimento. Logo depois ergueu-se sem dizer palavra, porque o menino lhe indicara que saísse da cama. Seus olhos seguiam os gestos de Mário, sem os compreender, mas com essa vaga esperança que se embebe de fé, como o menor vapor na atmosfera se embebe de luz. Mário não desesperara ainda, e o barão sentia em si o reflexo tênue dessa crença. Com os travesseiros, colchas e esteiras, que pôde obter, arranjou Mário rapidamente ajudado de Benedito, um plano inclinado sobre o leito, e colocou a menina. Depois, debruçado sobre ela, colou seus lábios à mimosa na boca desmaiada, e apertando com os dedos as cartilagens mens do nariz, insuflou-lhe fortemente o ar nos pulmões. A perícia do menino na prestação de socorros aos afogados, sendo para admirar, explicava-se contudo muito naturalmente. Na barca de salvação, montada a expensas do barão, Mário tivera frequentes ocasiões de ver aplicadas pelo administrador da fazenda as instruções de um hábil médico da coacorte, para combater as fichíapos por submersão conforme as indicações do doutor. Ávido de tudo saber, aquela jovem inteligência compreendeu o mistério da morte aparente pela falta do ar, e viu em alguns casos a eficácia desse o supremo de restabelecer e pela inflação do fôlego à vida já extinta no coração. Ele sabia que no caso de asfixia por submersão, havia completa cessação de vida, equivalendo a cura a uma ressurreição, e lembrava-se de ter lido no extrato da obra do Dr. Curry. Embora a salvação dos afogados não fosse comum, quando a submersão durava um quarto de hora, contudo havia exemplos de ressurreição depois de uma submersão por mais de meia hora e até de algumas horas. Alice estivera dentro da água apenas uns 10 ou 12 minutos e felizmente nenhuma lesão tinha frido. Eis um que Mário, em vez de se assustar-se com a algidez que apresentava o corpo da menina e a completa cessação da vida, empreendera salvá-la. A operação repetiu-se muitas vezes sucessivas. Todos silenciosos e atentos, com os olhos cravados no leito, esperavam em uma ansiedade indizível os palpites de uma esperança que, mal assomando, afogava-se para logo no receio que Mário, exausto de forças, não pudesse continuar a operação. E quem teria a calma e destreza necessária para substituí-lo? Silêncio, disse Mário mais com gesto do que com a voz. Pousando a mão sobre o seio da menina e interrogando o coração, parecia recolher toda a sua alma e concentrá-la na ponta dos dedos que tateavam uma pulsação imaginária. O canto de seu lábio frisado pela contenção do espírito foi se distendendo em um sorriso, a princípio quase imperceptível. quando afinal seu rosto expandiu-se, a cabeça erguida ressumbrava a veemência do prazer que sentia. Alice respirava. Ele tinha duas vezes em menos de uma hora arrancado à morte sua presa. Tinha duas vezes esmagado com sua superioridade o homem a quem mais odiava no mundo, salvando-lhe a filha, e obrigando-o a dever-lhe a felicidade de sua vida. As esmolas que o barão fazia à sua mãe, e se sobejos de uma riqueza bem-tá talvez bem mal adquirida, ele as pagava por esse preço. Tem café quente ou espírito? A respiração da menina, quase insensível durante alguns instantes, afinal sublevou-lhe docemente o seio. Sente-se um raio tenuíssimo de luz perpassar na pupila imóvel e cristalizada. A vida foi a pouco e pouco derramando-se pelo corpo de a cadáver. Quando o rosado das faces, a pulsação distinta e o movimento muscular revelaram uma reação franca, o menino, conhecendo que Alice estava salva, eclipsou-se no meio das efusões de contentamento do barão e das outras pessoas presentes. A alguns passos do leito encontrou-se com Lúcio, que o olhava cheio de ardente admiração.
Adeus!
Mário, você já é um homem.
E de ser?
Que homem era capaz de fazer isto? Mário sorriu com indiferença. Qualquer pessoa que estivesse acostumada como eu. Não vale nada. Um sorriso de Adélia atraiu Lúcio, enquanto Mário ganhava a porta. Ninguém o viu afastar-se. Era natural. Esse júbilo do coração, ao ver dissipar desgraça, essa festa da vida que torna, mais solene sem dúvida do que a festa da que nasce, bastariam para ocupar naquele instante as testemunhas da cena. Além disso, porém, havia ali um extremoso amor de pai, a ternura apaixonada da mãe de leite, e outras afeições sinceras. Benito, contudo, não tardou em reparar na ausência de Mário. O velho africano, que já adorava aquele menino, admirava sua destreza e coragem. Começou desde então a venerar nele alguma coisa de sobrenatural, incompreensível para seu espírito inculto. Um ente participava do anjo, do feiticeiro e do homem. Tal era a imagem que se gravou em sua alma. Recobrando inteiramente os sentidos, entre os beijos ardentes do barão e as carícias de Chica, Alice correu o olhar ainda entorpecido pelas pessoas que cercavam o leito. Sorriu ao pai, a Adélia, a todos. Faltava alguém que esperava ali e Guide balbuciou um orou. Seu lábio balbuciou um nome. Mário. No momento em que, presa da voragem, ela se debatia nas vascas da agonia, a derradeira impressão desse transe supremo fora a do braço de Mário, que lutava para arrancar ao abismo. Também torna a vida, a primeira visão embora confusa, de sua alma sopitada. Fora do rosto do companheiro de infância debruçado sobre ela, sorria-lhe. Seria tudo isto um sonho? Ele estava aqui, disse o barão. Mário. Mas saiu, exclamou Benedito. Vão chamá-lo. Ainda não o abracei. Benedito percorreu durante algum pouso arredores da cabana. Daí podia ele dominar toda a várzea e uma parte do pomar. Depois de algumas voltas inúteis, descobriu além, na baixa alguma coisa alva, que excitou-lhe a atenção, porque destacava entre o verde da folhagem. Com a vaga suspeita do que era, seguiu naquela direção. Verificou ser a roupa do menino, estendida para enxugar, no lugar onde batia o sol. Mário dormia profundamente, coberto com as folhas secas próximas das bananeiras. Descansava a cabeça no braço direito dobrado sobre uma raiz que lhe servia de travesseiro. Extenuado de fadiga, o organismo reclamara imperiosamente aquele sono profundo e reparador. Saíra da cabana com a intenção de voltar à casa para mudar a roupa molhada, que o estava resfriando, mas chegado àquele lugar, os contínuos arrepios obrigaram-no a despir-se para secar o corpo. Então, cedendo à fadiga, dormiu. Benedito estava contemplando entenecido, quando ouviu um rumor de passos nas folhas secas. Por entre as árvores avistou Dona Francisca, arrastando o passo outrogo em direção à cabana. Benedito correu à senhora e carregando-a nos braços robustos. A trouxe para junto do filho, animando-a com a narração entrecortada do que havia passado. Deixa, minha sinhá, deixa ele dormir. Presa bem. Dona Francisca, ajoelhada, roçou a fronte de Mário com os lábios, cobriu-lhe o corpo com o xale e rendeu ao senhor ferventes graças, por lhe haver conservado o filho querido. Bendito também ajoelhara aos pés do menino, mas em vez de rezar por ele, pôs-se a adorá-lo, como a um ídolo.